Olá, você que gosta da Zendaya, olá, você que gosta do Timothée Chalamet, olá, gays da praia, quem adora pegar um solzinho e não tomar banho há 6 semanas, olá! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, viado! Sejam muito bem-vindos a esse episódio mais que especial, mais um episódio de crítica. A review vai estar cheia de spoiler, então assim, gata, se você não assistiu, eu recomendo que você assista o filme e depois volte aqui, tá bom, gatinhas? Pra quem não me conhece, pra quem não sabe quem eu sou, pra onde eu vou, o que é que eu faço da minha vida, sou Jorge da Silva Mello, a gatinha mais quentinha do deserto. Ai, bichas, sejam muito bem-vindas, né, gatinhas? Como as senhoras estão? Estão boas? Como é que anda a semana? Como é que... Bicha, vocês já assistiram Duna? Se você não assistiu e tá escutando isso aqui, o que que tá acontecendo com sua vida? Você não tem amor à sua experiência cinematográfica? Ai, bicha! Antes de tudo, já vamos pros recadinhos maravilhosos, que é o seguinte, mãe. Temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você apoia, que nem a nossa querida... Jorge, a nossa querida João, se vocês apoiam o podcast, você tá escutando isso aqui 2 dias antes, bicha, do episódio sair, e às vezes até 4 dias antes, eu não vou prometer muita coisa não, mas você sempre tá escutando os episódios regulares sempre que eu gravo e edito, tá bom? É isso, mães, é isso. Tem episódios exclusivos também maravilhosos, especialmente para os apoiadores, gata. Ninguém mais vai escutar, você tem dose dupla de Jorge toda semana, dose dupla de Bicha Nerd, e a gente faz uma coisinha gostosa durante a semana chamada Bicha Expresso, né, gata? Que a gente vem aí falar sobre coisas que estão bombando no mundo da cultura pop toda a semana, né? Então apoie o podcast a continuar, porque somos um podcast independente. Como eu apoio, Jorge? apoia.se/bichanerd. Você coloca aí no Google, no Chrome, no Firefox, qual o aplicativo que você use, né, bicho? Programa. O programa de computador, tá bom? Qual o programa que você usa de computador? Você pesquisa aí, apoia-se, Bicha Nerd, bicha. Ou você pode ir na descrição deste episódio maravilhoso aqui. É só rolar um pouquinho pra baixo e você vai encontrar o link de apoia-se o podcast. Você pode começar por R$10. Bicha, ajuda o podcast a continuar, porque a gente precisa disso pra continuar, viado. A gente precisa, a gente é um podcast independente, a gente não recebe dinheiro de ninguém. E é assim que eu consigo pagar algumas coisas do próprio podcast. Não é nem um salário meu, bicha. Então, assim, muito obrigado pra quem já apoia. Beijinhos estralados, vocês são maravilhosas. E se você tá pensando em apoiar, não pense, bicha, apoie. Seja mais que minha amiga, seja uma apoiadora, viado. Tudo isso dito, siga a gente no Instagram, @bichanerd, pra falar com a bicha, ver os links, pedir links e mandar as perguntas bichas. E também siga a gente no YouTube. Eu quero voltar com o YouTube, quero voltar com tudo no YouTube. Então siga o podcast pra mamãe ficar feliz. Simbora, gatas! Ah, YouTube é Bicha Nerd também, tá? Simbora! Olá, mais uma semana maravilhosa, minhas gays, minhas bichas, meus héteros de plantão que estão escutando esse episódio maravilhoso. Hoje o podcast é sobre Duna, Duna Parte 2. Duna Parte 2, que só se tornou Duna Parte 2 depois que foi anunciada a Parte 2. Porque o primeiro que eu lembro era só Duna, né, bicha? Como eu já falei aqui pra vocês, eu não tinha assistido Duna. Eu acho que eu falei alguns episódios atrás, uns 3 episódios atrás. Não, nunca tinha assistido Duna, eu nunca li os livros. Então, assim, a minha experiência é só baseada nas obras cinematográficas. Duna Parte 1 e Duna Parte 2. E aquela coisa, bicha, como eu nunca li, como eu nunca soube nada, fiquei sabendo que ia ter uma série quase há pouco, entendeu? Fiquei chocada que vai ter uma série e ninguém tá comentando sobre isso, que é Duna e alguma coisa lá que eu esqueci o nome, vai, se eu não me engano vai ser sair pela Max. Então assim, bicha, Duna é uma obra cinematográfica. Vou focar só aqui no cinema, tá bom? Nos filmes. O livro eu tô querendo ler, acendeu essa chama, mas vou ficar oquá, tá bom? Vou ficar quietinha, boquinha de ratinha com relação a livros, porque eu não sei nada. Então não me cobre, fãs! Apesar de eu ser fã de ficção científica, eu ainda não li Duna, tá bom? Então larguem as pedras, não metam pedras na mamãe e simbora pra essa review cheia de spoilers. É o seguinte, o primeiro Duna eu assisti em janeiro, há um mês atrás, né, viado? Um mês? Ai, bicha, janeiro, já faz um mês! Então, assim, nas minhas férias eu decidi assistir Duna porque eu fiquei interessada no trailer de Duna 2. Assim que eu assisti, eu não conhecia o Duna 1. É, como eu já falei pra alguns amigos meus, Duna parte 1, saiu uma época muito difícil, uma época muito complicada pro cinema, entendeu? Que era aquela coisa de pandemia, que saía junto com a Max, entendeu? Com a HBO Max na época, pra quem tá escutando agora do futuro. Saiu junto com a HBO Max, então saiu paralelo no cinema e no streaming. E foi aquela coisa maravilhosa que a gente acompanhou, né, bicha? Pra não falar o contrário, bilheteria lá embaixo, as pessoas desacreditadas do cinema, as pessoas, o cinema vai acabar, o que é que vai acontecer com o cinema? A gente acompanhou tudo isso e eu cobri tudo isso na época, e é babado, bicha. Mas assim, decidi assistir Duna por simples e espontânea curiosidade, porque eu tinha preguiça. Preguiça de Timothée Chalamet. Recentemente eu assisti Wonka, e eu adorei Wonka com Timothée Chalamet, a nova versão musical. E olha que eu não gosto de musical e nem do Timothée Chalamet, e adorei o filme, achei um filme super divertido, já falei aqui com vocês. Falei até num episódio aí, exclusivo para apoiadoras, sobre Timothée Chalamet em Wonka, sua atuação mais que maravilhosa e mais que gostosinha, né? Mas assisti o filme e, bicha, eu fiquei encantada. Eu fiquei assim, como posso dizer? Eu fiquei chocada com a qualidade que o primeiro filme é. É um filme que saiu pra streaming e pra cinema, não era o plano do diretor Denis Villeneuve. Mas assim, saiu nessa qualidade tão alta, tão maravilhosa e tão majestosa. Eu concordo que o primeiro filme é um filme um pouco mais lento, mas pra mim não fez muita diferença, porque eu sou acostumado a assistir filmes que não acontecem nada por muito tempo, entendeu? Então eu tava ali aproveitando a história, aproveitando todos os mecanismos com relação ao roteiro, as tramas, as intrigas, as casas que eu adorei. Eu me senti assistindo Game of Thrones, ficção científica. Então assim, Duna Parte 1 pra mim também é um filme muito bom. E se você quiser ver a nota que eu dei pra Duna Parte 1, tá lá no Letterboxd, @bichanerd, bicha. Que eu assisti recentemente, deve tá lá nas atividades de janeiro. Então assim, viado, adorei Duna 1. E isso já deixou meu coração quentinho pra assistir Duna 2. E bicha, é o seguinte, Duna estreou. E a gente tem um dilema, entendeu? Porque o hype foi grande, o Rotten Tomatoes e como é, bicho, o outro? O Metacritic, as notas estavam altíssimas, estava 98 no Rotten Tomatoes. Eu particularmente não acredito nessa coisa de, um filme tá com a nota ruim, então o filme vai ser ruim. Não, é uma experiência individual para cada um, entende? Tem filmes no Rotten Tomatoes que tá avaliado com uma porcaria, mas eu adoro, e vice-versa. Entendeu? Duna estreou e eu posso dizer 100% que Duna Parte 2 é melhor do que Duna 1. Ponto. Entendeu? Ponto, bicha. Ponto. Assinado. Até o próximo episódio. Não, bicha. É um filme maravilhoso. As pessoas ficaram com hype. Eu fiquei com hype também. Deixa eu cortar essa luz aqui, porque essa luz tá direto na minha cara. Eu tô ficando cega, não tô conseguindo ver a minha pauta maravilhosa, né? Que essa pauta aqui tá bem trabalhada e bem extensa, viu? Eu acho que vai ser um episódio até grandinho. Simbora, gata. Simbora que eu tô animada com esse filme. Bicha, fazia muito tempo que eu não saía do cinema com a felicidade. Não fui eu que paguei as entradas, entendeu? Pagamos meia, mas assim, eu senti que cada centavo valeu a pena. Cinema tá caro, viado, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, Duna Parte 2 é melhor do que Duna 1. E a gente vai entrar agora na pauta falando sobre o filme com um maior detalhamento, entendeu? Já quero começar com Duna, é um filme grandioso e um filme lindo. Quando a gente começa a falar sobre filmes do Denis Villeneuve, que é um diretor super aclamado, fez A Chegada, fez o novo Blade Runner, né? Que é maravilhoso, bicho, que virou até trend no TikTok um dia desse. Gata, o Denis Villeneuve sabe dirigir muito bem um filme. Ele tá sempre com o parceiro dele, que é o Craig Kazer, esqueci o nome agora, que é um diretor de fotografia babadeiro também. E eu acho que eles formam uma dupla maravilhosa, porque Duna aqui é uma obra de arte, bicha. É uma obra de arte escrita. É um filme lindo, é um filme grandioso, é um épico gigantesco, entendeu? todos os frames, todas as imagens aqui fazem sentido pra trama, entendeu? É, muito da fotografia conta muito da história, planos muito abertos, planos muito fechados, entendeu? A gente fala também aqui, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui depois. Não, não coloquei. Mas tudo que tá colocado na tela tá contando uma história. Ah, Jorge, mas é um filme, tem que contar uma história. Não necessariamente, como posso dizer, os backgrounds, planos de fundo, cenários, não precisam contar uma história, mas aqui o detalhamento é tão grande, o carinho é tão grande com essa história, que tudo ali conta um pedacinho pra onde a gente vai se caminhar lá no fim, entendeu? A convergência do final, tudo foi dito através do filme. O filme ele é gravado em película, né? Isso dá um ar mais vintage pra ele, um ar maior pra ele. Ele é gravado também em IMAX, que é uma qualidade maravilhosa. A gente assistiu em IMAX, eu fui acompanhado. Então, assim, a gente assistiu em IMAX e foi uma experiência sensacional. Os figurinos também contam história, a maquiagem conta história. A personagem... Desculpa com nomes aqui, viu, bicho? Eu sou muito nova nisso, então alguns nomes vão passar batido para mim, entendeu? A personagem da Florence, bicha, como eu tava falando ontem, a personagem da Florence, as roupas dela contam a história dela, ela tá sempre muito armada, as roupas dela sempre tem metal, sempre é algo muito enclausurado, algo como se ela tivesse presa e ao mesmo tempo ela tivesse na defensiva pra tudo, entendeu? Como se ela fosse aquele cristalzinho, e o figurino conta essa história sem precisar dizer, ai, meu look... de guerra, meu look está me protegendo. Não, simplesmente o look está falando por si só e não precisou de uma palavra pra gente interpretar isso. E isso é maravilhoso, bicho. É o detalhamento que eu esperaria em qualquer filme do Denis Villeneuve, porque ele arrasa, bicho. Ele é maravilhoso com relação a isso. Os plots e os subtramas estão tudo ali no figurino. As irmãs Benedictines, Benesserets, eu esqueci o nome, bicha. As bruxas também contam a história. Como eu falei ontem, depois de ter assistido o filme, as roupas delas são gigantes. São roupas imponentes, roupas extravagantes, mas ao mesmo tempo são pequenas, porque elas estão ali, do mesmo jeito, enclausuradas, nas sombras. Não mostram, não dão a cara, estão sempre encapuzadas, entendeu? Mostrando que elas estão ali tecendo alguma coisa, que elas estão tramando alguma coisa. Apesar delas serem gigantes e serem imponentes, elas estão ali na sombra, entendeu? E isso é maravilhoso, bafônico, bicha. É messiônico, adorei essa parte do filme. Foi uma experiência muito gratificante pegar todos esses significados. Eu acho que outras pessoas também pegaram significados diferentes do meu. E assim, o filme tá aí aberto pra isso, bicha. Pra gente interpretar ele e a gente ver cada detalhamento. E eu adorei. Ponto pro filme, tá bom? É um universo rico. Universo de Duna. Eu pretendo ler os livros porque me deu uma chama no coração, entendeu? Os livros tão caros, mas... A gente vai ter que pagar, né, bicho? Se a gente quiser ver esse conteúdo, ver coisas a mais que foram cortadas do filme, vamos ter que ler o livro, que é um calhamaço, e simbora, né, gata? Nem que demore 3 meses da minha vida. Mas assim, não sei se no livro é assim, deve ser bem mais detalhado, mas o universo aqui que foi apresentado pra gente, não só no parte 1, quanto no parte 2, é um universo interessantíssimo, é um universo rico. Existe tecnologia, mas existe, como é, fantasia. Existe essa pegada também da ficção científica, essa coisa, essa ópera espacial. É maravilhoso, bicha. Eu simplesmente consigo bater palmas para cada segundo que a história pôde levar seu tempo para se aprofundar em como a história é rica, entendeu? Em como a história é interessante e tem coisas para contar. Ao contrário de alguns outros filmes de ficção científica que a gente viu passando aí durante esses meses, esse aqui tem alguma coisa para falar, entendeu? Ele não tá só querendo pegar dinheirinho aí de quem gosta de ficção científica, de quem tá jogado e querendo ir no cinema para assistir qualquer porcaria. Esse aqui, ele tem um sentido, entendeu? A história dele, a cultura dele tem um sentido pra trama e pra quem quer ver muito mais e muito mais desse universo de Dona, entendeu? De Dona. Ai, bicho, eu tô emocionado, eu tô falando até errado. Então assim, bicho, como eu falei, o Denis Villeneuve, ele consegue muito bem organizar essa história aqui. Ele consegue deixar tudo muito claro, entendeu? Apesar de termos vários nomes, várias casas, nomenclaturas para pessoas, várias pessoas que são xamânicas, várias pessoas que são de credos, religiões, os predestinados, escolhidos. Eu acho que o Denis Villeneuve e as pessoas que escreveram o roteiro aí, a sala de roteiro, conseguiram colocar muito bem para pessoas leigas, assim como eu, que não conseguem... Que não conhecem o universo de Duna, entendeu? Pra pessoas que nunca tiveram contato com Duna, como assim fui eu, entendeu? Eu não tenho contato com os universos do livro e nada expandido. Mas eu consegui entender muito bem o que a história queria passar. Consegui entender muito bem e não fiquei, como eu posso dizer... Não fiquei distraído, não me perdi muito com relação às casas, com relação aos personagens. Os nomes são simples, nomes difíceis, mas a gente consegue identificar cada um aí, dizendo características... E eu adoro isso, gata. O Denis Villeneuve. Ai, adoro ele. Tô até gaguejando o nome dele de tanta emoção. Ai, pode entrar, Denis. Ele tá aqui atrás da cortina, igual a Gretchen. Ai, bicha. O Denis Villeneuve, ele tem... Ai, o Denis. Vou chamar ele de Denis. O Denis, ele tem um catálogo de filmes tão bom, bicha. A gente pode abrir um tópico aqui só pra falar dele. Que assim, o catálogo dessa bicha é maravilhoso. Como eu falei pra vocês, tem A Chegada, que é um filme à frente do seu tempo. Tem gente que gosta, gente que odeia, eu amo particularmente. É uma ficção científica maravilhosa, entendeu? Tem um Blade Runner novo, que traz aí o Harrison Ford outra vez. Que bicha, perfeito também, entendeu? É um filme babadeiro, é um filme que virou trend, é um filme que é alvo de pesquisas aí pra pessoas que gostam de ficção científica. Eu particularmente adoro, já assisti umas 3 vezes, é maravilhoso, é um espetáculo artístico também. Então assim, Denis tem várias ideias e eu adoro esse homem na ficção científica e pra mim ele podia fazer ficção científica pro resto da vida dele, entendeu? Até essa bicha morrer. Me entrega, bicha, me entrega! Entregue-me! Cook-me! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente entra na questão de significados dessa obra maravilhosa, que é os significados religiosos sobre fé, sobre esperança, sobre mentiras também, sobre, como eu posso dizer, desejo, sobre uma falsa esperança com relação a algo, a gente depositar a nossa fé em alguém que às vezes é só uma pessoa aleatória, entendeu? Então assim, o filme ele consegue colocar esses temas tópico por tópico, bem direitinho e bem encaixadinho na trama. A gente, por um lado, tem a questão da religiosidade, que as pessoas estão sempre procurando algo a acreditar, procurando algo para se espelhar também, né? E pessoas fanáticas, a gente vê muito de fanatismo aqui, e a gente consegue relacionar isso com a vida que a gente vive. Eu acho que eu não li os livros, como eu disse, mas eu acho que Duna tem essa pegada e é um livro totalmente à frente do seu tempo, entendeu? Deve ter mensagens atuais até hoje. Tô muito ansiosa pra ler esse livro, bicha. Tô quase aqui encomendando o box da bicha de Mobs. Mas assim, gata, é um significado maravilhoso e super profundo que a gente consegue se correlacionar com a nossa realidade. A gente tá vivendo muitas guerras religiosas, territoriais, a gente tá vivendo muitas intolerâncias religiosas hoje em dia. E esse filme consegue explicar muito bem sobre isso. É um espelhamento da ideia que a gente já conhece sobre religião, qualquer ela que você conheça. Então assim, eu bato palma pra essa questão de colocar esse fanatismo como algo... recorrente na trama, entendeu? Algo que é pra gente olhar e falar, olha, não tá muito bom isso aqui não. E isso é igual à vida real, então a gente deveria ficar um pouquinho com medo desse fanatismo, dessa religiosidade gigante, entendeu? Então assim, bicha, maravilhoso, a trama de esperança tá aqui também, entende? A jornada do herói tá aqui, o personagem do Timothy, o Mohadi... Rodi, maravilhoso. Bicho, eu consegui gostar do Timothy nesse filme também, eu vou chegar lá, viu? Mas assim, a mensagem do Mohadi tá aqui, que é esse salvador que chega pra um povo que não tem nada e a gente já vê, a gente já relaciona essa história com outras histórias do mundo real. Então assim, bicha, é babadeiro, a trama tá lá, a trama tá bem escrita, tá coesa, tá amarradinha, essa questão dos significados, das sublinhas, tá aí e tá empregada no filme de um jeito maravilhoso. Babadeiro, bicha! Palmas de estralos cósmicos, com muita especiaria por cima. Ai, bicha, especiaria é droga, viu, bicha? Você que adora cheirar uma especiaria aí na balada, cuidado, viu, mãe? Você não é morradinho não, viu? Por favor. Vamos lá, né, bicha? Eu acho que o filme dele ser tão interessante, dele ter essa lore tão grande, dessa história tão rica, ter esses significados tão bem abordados aqui, eu acho que o filme poderia ter mais uma hora de duração, bicha. Porque é um filme interessante e eu não teria problemas de ficar mais uma hora, entendeu? Não teria problema de ver uma versão estendida depois, né, pra streaming aí, adicionando mais uma hora de Denis Villeneuve pirando no deserto, né, bicha, com especiarias. Eu adoraria, é um filme que leva o seu tempo e esse tempo é super bem empregado aqui, é um tempo que faz sentido a trama, entendeu? Não é nada exorbitante, não é um filme de 3, 4 horas que demora e aquela coisa maçante que as pessoas querem sair da sala do cinema o quão mais rápido possível. Pelo contrário aqui, eu, Jorge da Silva Melo, entendeu? Antiga e falecida, Pícara Lanches e Joana Monique, gostaria de ter ficado mais uma hora no cinema assistindo sobre, entendeu? Então, tô louca pra reassistir outra vez esse filme. Quero pegar mais detalhes, mais subtramas. Quero pegar mais da atuação dos atores. Porque eu assisti na emoção, né, bicha? Eu não sou fã, mas eu peguei muita emoção. Porque eu tava vendo um épico. Eu tava vendo algo que presta, entendeu? Algo grandioso, que sabe que é grandioso e faz as coisas grandiosas de um jeito bom. Entendeu? Então, assim, é um filme que tem tensão, você tá sempre ali na cadeira, na ponta dos pés, bicha. As cenas de ação que não tiveram no primeiro filme, aqui estão empregadas muito bem, estão colocadas muito bem, não fazem, como posso dizer, não fazem feio, entendeu? A bicha lá, Morradi, surfando nas minhocas gigantes, maravilhosa, as cenas são perfeitas, você a cada momento tá pensando no filme, você não se distrai com coisas aleatórias. Você tá pensando na história do filme, tá pensando naquela ação. Tem cenas perfeitas, tem a cena lá deles explodindo uma das extratoras de especiaria lá no deserto, que é maravilhosa, entendeu? Me lembrou uma coisa assim, videogame, uma coisa babadeira de aventura. Eu adorei, as cenas são muito bem gravadas. Como eu posso dizer também, as cenas de luta estão muito bem colocadas aqui, são muito bem gravadas e coreografadas. Coisa que o primeiro filme não é, que eu dei uma percebida, mas eu dei uma relevada, porque eles estavam começando na mecha. Mas eu adorei, 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 adorei. E aí, a gente falando aqui dos atores, vou colocar só alguns aqui, porque outras não são tão destaques assim, mas eu quero falar da participação mais que maravilhosa de Anya Taylor-Joy, que a gente adora, nós viados adoramos essa mulher e a gente não sabe por quê. E bicha, ela participa um minuto, a cena que ela participa é lindíssima, 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 parece um sonho, bicha. É um sonho, né? Mas o que eu tô dizendo é que a imagem parece um sonho e é maravilhosa. A bicha aparece por quê? 3 minutos? 5 minutos? Mas a bicha faz história, mãe, a bicha faz história, a bicha chega lá e fala, eu sou a babadeira, eu sou a maravilhosa, e no próximo filme eu vou aparecer mais ainda. Parece a Zendaya no primeiro filme, que aparece 1 minuto e depois aparece no filme todinho, no segundo. Adorei a participação da boneca, né, mãe? Ainda mais que as pessoas... Era surpresa, entre milhares de aspas, né? A Zendaya tá maravilhosa. A Zendaya atua bem, né, bicha? Como sempre, a gente vê sempre a Zendaya fazendo papéis maravilhosos, sempre atuando bem, sempre com uma cara maravilhosa, uma caracterização perfeita. E a Zendaya, né, bicha? Deram um destaque babadeiro pra ela. E eu adorei isso, porque a gatinha merecia. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Como eu falei a vocês, eu quebrei a minha birra com o Timothée Chalamet. Eu não tenho mais desavenças com ele. Chamei ele pra tomar um café aqui em casa e comer um belo de um cuscuz. Entendeu? Eu gosto do Timothée agora, entendeu? Mudei minha opinião sobre ele. Adorei ele nesse filme. Eu acho que ele atua muito bem. Ele tem uma química maravilhosa com a Zendaya. E, bicha... Perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem uma dificuldade de aceitar que ele é um líder imponente, mas aqui eu consigo aceitar mais isso, que ele consegue liderar alguma coisa. Ele tá muito bem, ele tá atuando muito bem, as coreografias dele estão perfeitas e babadeiras. Eu adorei. Os vilões, eu gosto muito. Eu acho que eles são derrubados na trama como pecinhas de tabuleiro, entendeu? E eu gosto disso, porque são derrubados de jeitos, de formas estratégicas que não parecem forçadas, entendeu? Tudo caminhou para que eles caíssem. E aí a gente tem o assumir, o levantar de outros, como posso dizer... De outros vilões que a gente sabe quem são, né? As Bene Gesserit, as Bene Gesserit. E a gente tem esse levante aí, né? E também a gente tem a questão da mãe, que a bicha de pirocou, bicha. A bicha alucinou, cheirou muita especiaria. E rumou aí pra ser dúbia, entendeu? É outra coisa que eu gosto desse filme. Os personagens, todos eles são dúbios, entendeu? Eles estão fazendo por bem próprio e às vezes eles não estão pensando nas outras pessoas. Mas às vezes eles também pensam nas outras pessoas, nas pessoas que amam. Foda-se os outros, eles querem saber das pessoas que amam. Isso é ser um personagem bem escrito e um personagem dúbio. O personagem do Timothée Chalamet é isso. Depois que ele toma lá o leitinho da vida, o verdinho da vida, né? Azulzinho da vida... Ele começa a ter pensamentos mais egoístas, entendeu? Pensamentos mais lúcidos, vamos dizer assim, pra essa história. E assim, eu me senti acompanhando a Anakin Skywalker em Star Wars, entendeu? A Padmé é a personagem da Zendaya. O Anakin é o personagem do Timothée, né? O Mohadi. Então assim... Eu adorei, bicho, adorei. Eu me senti assistindo Star Wars, entendeu? Outra vez. Então, mães, maravilhoso. Os personagens aqui estão muito bem escritos. E é isso, gata. Quero a parte 3 pra agora. Confirmem, comecem a gravar, entendeu? Denis Villeneuve disse que vai fazer por uns 3 anos outros projetos que não duram, né? Mas eu não confio nisso. A partir que o dinheiro entrar, a Denis vai voltar, entendeu? Então, assim, quero muito assistir um terceiro filme. Fiquei muito interessado, é um filme muito interessante. É um filme majestoso, é um filme épico, grandioso. É um épico que a gente precisava, entendeu? Foi um presente de ano bissexto maravilhoso, entendeu? Adorei Duna, parte 2. É um filme maravilhoso e, assim, 10 de 10, bicha. Minha nota é 10 de 10, 5 de 5 estrelas. E eu adorei Duna. Muito obrigado por ter assistido esse... assistido, bicha! Olha ela, tô misturando aqui, viu? A bicha acabou de voltar pro YouTube e já tá misturando as coisas. Muito obrigado por ter escutado mais um episódio. Até um próximo episódio e tchau, tchau, mães! Beijo!